Retomamos hoje nossa exposição no Sermão do Monte, no trecho de Mateus 5, versículos 27 a 30. E a mensagem de hoje é importante que os pais depois possam continuar a conversa em casa com seus filhos, por causa do assunto, com aqueles que têm as crianças aqui. É um assunto extremamente importante. Se você percebe no livro de Provérbios, o pai, sobretudo no capítulo 1 a 9, vai tratar do assunto de sexualidade com o filho desde muito cedo. Desde muito cedo. O pai está ensinando isso para o filho. Ele não deixa o mundo fazer primeiro. O pai sábio faz isso primeiro, não entrega para o mundo fazer, ele que faz para o filho não cair no engodo de Satanás, nem do mundo. Então, é um assunto que eu não tenho dificuldade de tratar com a igreja e com as crianças aqui, porque nós não preparamos as crianças para infantilidade, mas para maturidade. E essa é uma das razões porque nós queremos que elas fiquem por aqui de 8 anos para cima. Porque elas vão aprendendo a ler e elas vão tendo que enxergar e amadurecer. E nós não queremos infantilizá-las. Por isso que a gente fala muito desse assunto, aquela ideia que não vemos razão nenhuma. Material, por exemplo, para adolescente no meio do mundo cristão ser todo lúdico, com desenho. Por que o adolescente não pode ser tratado para se tornar maduro? Por que ele sempre tem que ser infantilizado? Ele não vai se tornar um homem maduro nunca? Porque o mundo trata como criança sempre. E a Bíblia não trata assim, né? E nós também não queremos tratar assim, porque ele precisa amadurecer. E a gente olha isso para em Provérbios. E o assunto hoje não é um assunto que no púlpito a gente fala muito, mas é um assunto que trata das nossas vidas, dos nossos pensamentos e desejos o tempo todo. E precisaríamos dar muito mais atenção a isso do que normalmente o fazemos. Então queremos orar mais uma vez. E aí, orando mais uma vez, meditarmos juntos aqui na palavra do Senhor. Bom Deus, mais uma vez diante do Senhor, queremos ser expostos à sua palavra e termos os nossos corações expostos ao Senhor e à sua palavra, para que o Senhor exponha a nós o que tantas vezes tentamos esconder de nós mesmos, negar a nós mesmos e até mentir a nós mesmos, e que precisamos tanto aceitar as realidades dos nossos pensamentos para podermos tratar segundo a sua palavra diante da bondade, misericórdia e perdão do Senhor, para desejarmos uma santidade que engrandeça o nome do Senhor, e desejarmos mais o padrão do reino de Cristo do que o padrão deste reino. E queremos fazer isso com cuidado, mas também com a certeza de que o ensino de Cristo nos é tão necessário a cada dia. Que a tua palavra nos instrua, nos oriente, para podermos hoje sermos edificados e transformados. Que o teu Espírito nos guie segundo aquilo que hoje nós precisamos, para a glória do nome do Senhor, para a edificação da tua igreja em Cristo Jesus. Amém. No Sermão do Monte, em Mateus 5, no versículo 27 até o 30, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não te vá todo o corpo para o inferno. Jesus continua na sua série, não penseis. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Ele está corrigindo a mentalidade confusa e errada dos seus discípulos e dos seus ouvintes que estavam sendo ensinados de maneira errada. Ele está dizendo, se vocês não entenderem que a minha justiça excede e muito a dos escribas e fariseus, vocês vão passar a vida se esforçando para seguir um padrão religioso que não os levará ao céu. Será apenas um ritualismo farisaico legalista que os escravizará, mas nunca os santificará. Por isso, não pensem que eu vim trazer uma outra religião. Eu não vim. Eu apenas vim cumprir aquilo que Deus revelou nas Escrituras. E eu sou o próprio cumprimento da lei. E ele passa, então, do versículo 21 em diante, a dar 6 exemplos. Ele poderia dar vários outros, mas ele nos dá 6 exemplos de como os religiosos que tinham autoridade eram tratados como os doutores da lei estavam ensinando a fé. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E ele reivindicava essa autoridade, dizendo a eles, não penseis. O que Jesus está estabelecendo é que a sua justiça transforma aquele legalismo religioso. Mas quando a justiça dele transforma o legalismo religioso, ela não entrega um passaporte de liberdade. Então vive do seu jeito. Quando Jesus nos liberta da justiça dos homens, ele nos vincula à sua piedade. Ao nos vincular à sua piedade, ele então nos ajuda a responder algumas perguntas práticas. Como vive um discípulo de Cristo? Qual é o padrão de vida de um discípulo de Cristo? Se eu não vivo aquele legalismo, aquelas regras de homens, como eu vivo? Se eu não crio simplesmente normas religiosas para estabelecer a minha fé, significa que eu posso viver de qualquer jeito e Deus vai aceitar o jeito que eu vivo? Ele diz, não, claro que não. O Sermão do Monte nos livra de uma falsa religião, mas não nos livra da piedade. O Sermão do Monte nos livra de falsos ritos, mas não nos livra de responsabilidades. Porque ele nos ajuda a pensar como é o estilo de vida de alguém que segue Jesus Cristo. Como é o estilo de vida de alguém que anda com Jesus Cristo. E agora, nos exemplos que ele está dando, ele vai nos apontar aqui, dos versículos 27 a 30, um novo assunto, e um assunto muito delicado. Porque é um assunto que fala sobre pureza sexual, pureza moral. E ele vai nos ajudar a pensar que a justiça de Cristo oferece um padrão piedoso no lugar de uma pureza sexual enganosa. Qual é a pureza sexual enganosa? É aquela externa. Qual é a pureza sexual externa que parece boa? É aquela que tem aparência de pura. Qual é a que tem aparência de pura? É aquela que eu estabeleço as normas. Sabe como a gente estabelece as normas? enquanto eu não for pego, é pura. Enquanto ninguém descobrir o que eu estou fazendo, é pura. Enquanto eu consigo apagar o histórico da minha navegação de internet, do YouTube, é pura. Enquanto eu consigo navegar sem ninguém descobrir o que eu estou acessando, é pura. A pornografia, a sensualidade, ela tem destruído a santidade. Mas ninguém fala disso e ninguém faz nada. Por quê? Porque externamente isso é velado. Você não ouve todo dia um grande escândalo sobre esse assunto. E para preservar o público geral, eu vou usar o termo assunto várias vezes e vocês vão entendendo do que eu estou falando. Tá bom? Então está todo mundo entendendo, a gente está com bastante gente aqui e eu vou usando o termo assunto várias vezes só para, por causa de todo mundo que está aqui no templo. Mas é o assunto que a gente tem. Não tem todo dia um escândalo. Mas será que nós não lidamos com os nossos pensamentos todo dia sobre o assunto? Será que não precisamos ser cuidadosos na hora que estamos trabalhando e usando o nosso computador? Ou nos streamings dos nossos filmes e séries? Ou as conversas? Ou seja lá o que for? Novamente, o Senhor Jesus Cristo vai usar um exemplo e Ele nos chama a isso e eu quero fazer de novo como Jesus fez. Ele começa com a lei dos homens e aí Ele traz a lei de Deus e aí a gente vai aplicar isso com o pecado que é denunciado por Jesus e a partir disso qual é a virtude buscada por Ele para as nossas aplicações. Vamos começar com a lei dos homens que Jesus levanta. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos. O que os antigos estavam dizendo? Não adulterarás. Estavam citando o quê? O sétimo mandamento. Está lá em Êxodo 20, versículo 14, Deuteronômio 5, versículo 18. Não adulterarás. Os rabinos, na prática, restringiram apenas a traições conjugais comprovadas. Havia apenas uma proibição, eles diziam, contra atos de imoralidade, sobretudo com práticas externas. Lembra de João 8, quando Jesus está lá na praia, e aí então um grupo de homens trazem uma mulher que foi pega em adultério, e só trazem a mulher, não trazem o homem pega em adultério, só trazem a mulher pega em adultério, e dizem: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz mesmo, que aquele que foi pego em adultério, então, ele é passível de morte por apedrejamento, porque a lei de Moisés, ela dizia que o adultério, ele era pago com a morte, pena de morte para o adultério. Você imagina? Aquele gráfico no final do jornal, todos os dias, em vez de ser a morte por Covid, por adultério, os caras nunca mais iam dar o gráfico de morte por Covid. Se as pessoas hoje, se o adultério fosse ainda pena de morte, aí sim ia esvaziar o mundo. Por isso que Davi clama por misericórdia, porque Davi deveria ter sido morto. E aí Jesus diz, tá bom? Quem não cometeu? Quem não é culpado de pecado? Pega a pedra. Por que que aqueles homens não apedrejaram a mulher? Porque eles eram adúlteros. Como ela. Porque Jesus toca na ferida. toca na ferida. Os rabinos simplesmente restringiram traições conjugais comprovadas e externas. E dessa maneira, muitas pessoas nunca seriam culpadas de descumprirem esse mandamento. Nós não temos todos os dias escândalos comprovados de adultérios. Graças a Deus por isso. E na lei dos homens, isso acaba sendo muito mais simplificado, apesar disso acontecer todos os dias. Só que a lei de Deus é diferente, e Jesus vem e mais uma vez reivindica a sua autoridade, e ele diz: eu porém vos digo. E quando ele reivindica a sua autoridade, ele vai além das restrições dadas pelos religiosos, e Jesus diz assim: todo o que olhar para uma mulher com uma intenção impura. Ele usa a palavra, o verbo moikeuo, adulterar. Quando ele cita o mandamento. O mandamento diz: não adulterarás. Mas agora ele diz: todo que olhar para uma mulher com uma intenção impura. Ele usa um outro verbo, epithumeo, para cobiçar. Ele afirma que o não adulterarás vai além de roubar a mulher do próximo. Ele diz que o não adulterarás começa com a intenção impura no coração de cobiçar a mulher do próximo. E aí ele diz assim que, e eu estou mostrando graficamente para você entender isso, já adulterou com ela no seu coração. E eu estou mostrando graficamente, mesmo que você não consegue ler o gráfico em grego aqui, mas só para você entender a ênfase do que Jesus está dizendo, ele nem precisava, ou Mateus nem precisava usar o advérbio. Porque o verbo já trazia essa informação. Mas há uma ênfase, ele coloca o advérbio, e ele põe o verbo num tempo verbal que fala de uma ação completa. Ou seja, ele diz: isso já ocorreu, já aconteceu. Ele usa o advérbio éde e o verbo no auristo. Já adulterou com ela. Não é já cobiçou com ela, não. Já adulterou com ela, onde? No seu coração. Ente cardia. E sabe o que é interessante na ênfase? Porque ele vai colocar uma preposição. E a preposição en, ela fala de localização. Ela só é usada para falar de algo dentro. Essa mesma preposição, ela é usada para se referir quando Jesus foi batizado. Que diz que ele entrou dentro da água. Ele não ficou em torno e jogaram água na cabeça dele. Ele entrou dentro da água. E é usada a preposição en. A mesma aqui. Já pecou em seu coração. Ou seja, já aconteceu. O que Jesus está querendo que nós entendamos? Que o olhar cobiçoso, concupiscente, é fruto de um coração adulterado por um desejo contaminado, corrompido. Portanto, o pecado tem que ser compreendido primeiro no coração para ser controlado no olhar. Por isso que Jó, em Jó 31:1, diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, como eu colocaria, a Ara vai traduzir assim, numa donzela, numa jovem, numa virgem, numa solteira. Eu fiz um compromisso com os meus olhos, de não ficar cobiçando as moças. Jó diz isso, Jó 31:1. E para fazer esse compromisso, não é colocar tampão nos olhos, é atacar a cobiça do coração, o desejo do coração. O que Jesus está denunciando, o que Jesus está chamando a atenção, que o pecado tem origem no coração. É isso que ele está chamando a atenção. O homem religioso trata o adultério pelo efeito. Jesus pela origem. O homem religioso trata o adultério pela consequência social. Jesus pela espiritual. O homem religioso trata o adultério pelo pecado do ato sexual consumado. Jesus pelo pecado do desejo lascivo alimentado. As pessoas só procuram ajuda para o adultério depois que ele foi consumado. Só procuram aconselhamento depois que já aconteceu. Que as consequências já estão lá e o prejuízo já aconteceu. Jesus diz que o problema começa no coração. Começa bem antes. É muito mais grave. É muito mais sério. Muito mais sério. A maioria dos adultérios, eles começaram antes de qualquer relacionamento começar, antes de qualquer namoro começar. Quando os jovens vão alimentando lascívia no coração, no seu dia a dia. Vão se permitindo a pornografia e a sensualidade no seu dia a dia. E vão alimentando um coração lascivo no seu dia a dia. Não é lá depois de casado, mas é aqui muito antes. Muito antes. É isso que Jesus está dizendo. O pecado tem origem no coração. E enquanto a gente só ficar tentando atacar o que é externo, nós nem vamos dar trabalho para o diabo. Porque ele nem precisa ter trabalho com a gente, porque sabe que já fomos derrotados. Já fomos derrotados pela própria concupiscência do nosso coração. Ele nem tem trabalho com a gente. Ele nos deixa entregue aos nossos próprios desejos. É isso que Jesus está dizendo. Agora, é claro que eu tenho que dar um alerta aqui. Obviamente, isso se aplica às mulheres em relação aos homens e aos solteiros. Porque o texto está falando, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Claro que Jesus está falando aqui com um homem casado, em relação à sua esposa, mas se você é solteiro, solteira, se você é uma esposa, você fala assim, então isso aqui não tem a ver comigo. Não, claro que tem a ver com todos nós. Claro, todos nós. Pecado escondido ainda é pecado, é o que Jesus está dizendo. Ninguém precisa saber, mas ainda é pecado, é o que Jesus está dizendo. O homem só considera que pecou quando a prática externa do seu pecado aparece. Deus já trata como pecado quando este é alimentado na mente, no coração. O homem só considera que pecou quando ele é pego, quando ele é descoberto. Deus condena o seu pecado mesmo quando ninguém mais sabe. E por que nós temos hoje uma distância com o caráter de Cristo? Porque a gente busca a santidade só no que é externo. Mas para quem estava na aula hoje, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que é externo, Deus vê o coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca fique preocupado com o que eu sei a seu respeito por ser seu pastor. Porque eu não vou julgar a sua eternidade. Fique preocupado com quem vai julgar a sua eternidade. Tem outra razão para você não ficar preocupado. Eu não sou capaz de saber o que acontece na sua vida e no seu íntimo. Mas Deus sabe. Ele sabe. Eu vou adiantar aqui, para você não morrer do coração antes de eu acabar a mensagem. Se ele não te exterminou ainda, é porque ele é misericordioso. Salmo 103, ele conhece a nossa estrutura, sabe quem somos. E é misericordioso. Isso não é passaporte para pecar. mas ele sabe quem somos. E não nos terminou porque ele é misericordioso. Eu vou voltar nisso depois. Mas ele é misericordioso, amém? Aleluia, ele é misericordioso. Queridos, a justiça de Cristo oferece um padrão piedoso no lugar de uma pureza sexual enganosa. Qual é a pureza sexual enganosa? É aquela que só tem aparência. É aquela que só tem aparência. É aquela que só tem aparência? É aquela que se alguém chegar na sala, te troca de canal. Se alguém entrar lá no escritório, você abaixa a tela do computador. Você fica com duas telas ali, se alguém chegar, você troca rápido. Você trocou rápido? Eu concordo. Você resolveu o problema externo. Mas o problema do seu coração continua te enganando, te controlando, te dominando e, pior do que tudo, destruindo sua comunhão com Deus, destruindo sua santidade, destruindo sua adoração. Você pode conseguir com que ninguém saiba o que você está fazendo, mas você não manipula o seu relacionamento com Deus. Você não consegue fazer Deus aceitar a sua adoração porque você conseguiu manipular o que os outros estão vendo você fazer. Não consegue. Jesus é bem direto sobre isso. Qual é o pecado, então, denunciado? Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo, em outras palavras, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O principal pecado denunciado por Jesus aqui é a impureza sexual a partir do coração. Pela graça de Deus, a maioria de nós não vai cometer uma traição externa no casamento. Ou muitos jovens solteiros que amam a Deus, não vão desonrar os seus pais tendo uma relação sexual antes do casamento, quebrando o quinto mandamento. Quando um jovem tem relação sexual antes do casamento, ele desonra pai e mãe, quebrando o quinto mandamento. E o quinto mandamento com promessa traz também maldição. Vocês entendem isso? Quando um jovem solteiro tem relação sexual antes do casamento, ele quebra o quinto mandamento. Ele desonra pai e mãe. Ele quebra o quinto mandamento. Porque ele não é livre. Ele tem que prestar contas aos seus pais. E mesmo que talvez não faça isso, todos nós lutamos regularmente com nossos pensamentos, com nossos olhares, com nossos desejos. Todos nós. Todos nós. Se alguém aqui disser que não luta com isso ou não peca, é mentiroso, disse o apóstolo João lá na primeira carta. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 18, diz assim, então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. A prostituição não está lá no centro velho da cidade, está no coração do homem. A lascívia não está na internet, está no coração do homem. Enquanto a gente ficar colocando a culpa lá e no externo, nós não vamos tratar da fonte dos nossos pecados. É o que Jesus está dizendo. Este é um dos pecados mais praticados e menos descobertos. e que mais vai nos afastando do Senhor. Jesus está denunciando essa impureza a partir do coração. Nós vamos tendo as aparências externas corretas e muitas vezes não vamos no dia a dia lutando por causa de um mundo totalmente sensualizado que vivemos. Totalmente sensualizado que vivemos. Qual é a virtude buscada, então? Olha o que Jesus diz nos versículos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus fala para mortificarmos o eu. Agora, obviamente, ele não está falando de automutilação ou castração, mas uma abnegação moral sem concessões. No terceiro século, dos pais da igreja, um homem chamado Orígenes, ele era líder em Alexandria, um dos pastores em Alexandria. Orígenes, ele é bem conhecido. Ele levou ao extremo esses versos. Renunciou às propriedades, o alimento, o sono e se fez eunuco. Ele levou isso tão a sério, com o ascetismo dele, tão maluco, que no concílio de Niceia, lá em 325, eles colocaram isso na pauta do debate do concílio de Niceia e proibiram. Por causa de Orígenes. Porque ele pegou esse texto e começou a promover automutilação e castração. Jesus não está falando disso. Mas com certeza, Jesus está falando da mortificação do eu. A ênfase de Jesus Cristo aqui é que nada vale tanto preservar que custe nossa retidão. Ele diz que o olho é o membro do corpo mais comumente culpado de nos fazer desviar, especialmente em relação aos pecados sexuais. Vou dar um exemplo para vocês, que o Antigo Testamento fala muito disso. Vou dar um exemplo, Números. Em Números 15, versículo 38 e 39, vai dizer assim: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações, dos seus olhos. Já viu essas roupas por aí, não viu? Não é só enfeite. Essas borlas, elas têm exatamente essa função. De que eles iriam se lembrar disso para não ficar desejando mulheres alheias. Até hoje, o judeu usa esse tipo de roupa. Cortar ou arrancar a parte do corpo que cometeu ofensa é um modo de dizer que os discípulos de Jesus tinham que lidar de forma radical com o pecado. Era isso que Jesus estava dizendo. Perder algo menor para ganhar algo maior era decisão sábia. Era o que Jesus estava dizendo. O olho, por mais importante que seja, ele é menos importante do que a santidade. É o que Jesus estava dizendo. A mão, por mais importante que seja, é menos importante do que a santidade. É isso que Jesus está dizendo. A pergunta que temos que responder é como remover a cobiça. No assunto tratado por Jesus, a busca pela pureza moral é a decisão melhor, mas exige um tratamento radical. Exige um tratamento radical. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Queridos, nessa batalha, se você não estiver disposto, se você não estiver pronto para um tratamento radical, você vai perder a batalha. Na questão de pureza moral, pensamentos, nessa área, se você não estiver pronto para um tratamento radical, você vai perder a batalha. Aquela desculpa, mas é só um pouquinho, é um engano. Aquela outra desculpa, mas eu controlo, está sob controle, é um engano. É um engano. Um pouquinho de lascívia ainda é lascívia. Um pouquinho de sensualidade ainda é sensualidade. Um pouquinho de imoralidade ainda é imoralidade. Não confie em seu coração. Não confie nos seus desejos. Não confie. As pessoas dizem assim: tudo tem sensualidade lascívia. Desse jeito, não dá para assistir nada. Eu não vou criar regras para a sua vida. Não vou dizer o que você tem que assistir, o que você não tem que assistir. Eu apenas sou responsável pela minha vida, da minha família, mas eu sou responsável por não agradar os meus desejos carnais. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 9, 25 a 27, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu estava ouvindo por aqui mesmo mó bafafá sobre Game of Thrones. E eu via Game of Thrones daqui, toda hora alguém falando disso, até em casa, tô falando. Eu vou ouvir estranho, eu vou assistir estranho. Primeiro episódio. Misericórdia. Pornografia. Sexo explícito. Primeiro episódio. Não deu para ver. Aí me disseram, não, eu vou tentar o segundo. Pornografia, sexo explícito. Eu estou ouvindo a galera dizer que o negócio é bom. Aí um dia conversando com alguém assim, não, depois fica melhor. Melhor no quê? Eu não consegui ver o episódio inteiro, obviamente. Não vi o segundo episódio inteiro, obviamente. E desisti. Não tentei. Parei. Não, isso não faz bem para minha mente. Obviamente não vai fazer bem para o meu casamento um negócio desse. E eu nunca vou submeter a Sheila a ver um negócio desse comigo. Nunca. Não, mas a história é boa. Aí eu sou obrigado a dizer, vai chupar meia. Onde que isso é bom? Sexo explícito. Nudez. Depois, se alguém quiser tentar me convencer, eu posso ser extremamente ignorante e estou aberto a isso. Eu concordo quando me dizem assim, desse jeito não dá para assistir nada. Eu concordo. Em casa, nós não assistimos absolutamente nada sem termos literalmente o controle na mão. literalmente o controle na mão. E Sheila e eu ficamos com o controle na mão e a gente passa ou cancela. Quantas vezes a gente interrompe, ó, não dá mais para ver isso daqui, parou. A gente para de ver, tem um monte, se você pegar lá, tem um monte de filme que a gente interrompeu, não vimos mais. Com as meninas, até quanto o Isaac e eu. Temos nossas normas, tínhamos, quando ele estava solteiro ainda. E abandonamos um monte de coisa lá que não assistimos. Que eram regras nossas e não víamos. E coisas que a gente teve que pular, filmes bons, que nós temos que pular, tem que pular, tem que pular, tem que pular, tem que pular. A gente sabe dar apelação para vender. Do cartaz dos filmes, do Netflix. Que às vezes o filme não tem uma cena de nada, mas o cartaz é sugestivo por nada, só para vender. Eu sei que nós vivemos num mundo caído, promíscuo. Então eu não estou falando aqui como alguém que não consome filme. Consome filme. Eu gosto de filme. Eu gosto. Gosto muito de filme. Eu gosto de cinema. Eu gosto de ir no cinema, sentar e comer pipoca até a azia me consumir. Eu já sei. Eu passo na farmácia antes. Eu gosto de cinema. Gosto. Sempre, minha vida, eu gosto. E fico triste porque cada vez tem menos qualidade de filme bom. Então eu falo isso com tristeza. Mas não dá para negociar com a santidade. Porque eu tenho que decidir quem eu vou adorar e agradar. Eu não tenho como fugir disso por causa daquilo que eu gosto. Então entendam que quando eu vou falando disso, eu não falo com alegria, eu falo com tristeza. Porque eu estou aqui e consumo essas coisas, eu não sou de outro mundo. Mas eu estou pensando aqui como Paulo, que também, claro que Paulo não lidou com Netflix, mas lidou com outras coisas na vida dele e diz, se for necessário, eu vou perder porque eu amo alguém acima de mim. E eu não vou me desqualificar por causa dessas coisas. Eu não vou me desqualificar por causa dessas coisas. Não vou. As pessoas dizem, ah, eu não consigo vencer o pecado. E o que eu penso é que a Bíblia garante que a obra de Cristo é poderosa para libertar definitivamente o salvo do poder do pecado. O apóstolo Paulo em Romanos 6 diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só tem uma pessoa que não consegue vencer o pecado, o incrédulo. Porque aquilo que Cristo fez na cruz é maior do que o pecado. O poder da cruz de Cristo é maior do que o pecado. Se alguém diz, eu não consigo vencer o pecado, você tem que admitir que o que Jesus fez na cruz é menor. Que o seu desejo é mais poderoso do que a obra de Jesus Cristo na cruz. Você tem que admitir isso. E eu sei que você não admite isso. Eu sei que você crê que o poder da cruz é maior. Você já tem todos os recursos espirituais que precisa. Então a virtude buscada é mortificar o eu. É negar a si mesmo. É não confiar no próprio coração. Nada vale a pena preservar que custe nossa retidão e impeça nossa adoração. Cada um de nós precisa conhecer onde os nossos corações estão se inclinando para podermos viver aquilo que Cristo tem nos ensinado. Então, concluindo, Jesus diz: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim criar uma nova religião. Eu não vim com ensinamentos novos. Eu só vim para ajudá-los a entender que a minha vida em vocês vai dar para vocês uma oportunidade de viver diferente, de viver melhor, de não viver como o ensinamento dos homens, mas viver sobre o meu padrão. E aí eu quero fazer algumas aplicações aqui. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Mas agora vocês são filhos de Deus, libertos da escravidão do pecado. Tem desejos, tem vontades, pensamentos, vão lutar com as inclinações do coração. Lutem, não se entreguem, não se entreguem. Há um outro texto, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Memorize esse versículo essa semana. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Cada um é responsável pela sua santificação. Cada um é responsável. É a vontade de Deus a nossa santificação. É a vontade de Deus. Enquanto amar a si mesmo acima de Cristo, não o amará. Enquanto amar este reino mais do que o reino de Cristo, não renunciará aos seus desejos. A sua luta não é contra a internet, contra Netflix e todos os 200 streams novos. É contra o seu coração, os seus desejos, a sua vontade. Aquilo que você alimenta, seus pensamentos, seus olhos. As conversas que você se permite. Os acessos que você se permite. Você é responsável por isso. A sua luta no seu coração começa a ser vencida quando você decide quem você ama mais: a si mesmo ou a Cristo. Os religiosos colocam uma regra externa. Se você não quebrar essa regra, tudo bem. Jesus diz assim: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, tem que mortificar o eu, o desejo no coração. Isso tem que ser radical. Isso tem que ser sério. Isso tem que ser profundo. E para mortificar o eu, tem uma coisa bem simples que você pode decidir fazer. Você não precisa, por exemplo, conhecer tudo o que todo mundo está assistindo, por exemplo. Por que você tem que ver o que todo mundo está vendo? Por que que você tem que ser capaz de conversar sobre o que todo mundo está conversando, que na maior parte do tempo é futilidade? Futilidade. Não precisa. Então, a busca por essa própria popularidade, eu preciso estar antenado com as coisas, pode só estar te colocando numa roubada de um ambiente de sensualidade que está te levando para um caminho lascivo de pecado. Ah, porque eu não vou ser capaz de conversar sobre essas coisas. Amém. Amém. Se você não fosse capaz de conversar sobre essas coisas, talvez você seja capaz de falar de alguma coisa útil. Você vai ser melhor, você vai poder ajudá-los a falar de alguma coisa melhor do que aquilo. Como vive um discípulo de Cristo? Ele não vai viver igual qualquer cidadão desse mundo. Ele não vai fazer as mesmas coisas que o cidadão deste mundo faz. Ele não vai olhar igual o cidadão deste mundo olha. Ele vai lutar diferente com os desejos. Ele não é alienado, ele vai ter desejos. Mas ele vai lutar diferente. Por quê? Porque o seu padrão vai ser um padrão de vida diferente, porque é o padrão de Cristo. Porque a justiça de Cristo libertou ele de um legalismo religioso. Ele não está simplesmente seguindo regras de homens. Mas ele é um adorador. Ele não está evitando a lascívia e a sensualidade por causa de regras, mas por causa de Cristo. Porque ele quer agradar a Cristo. Ele é um adorador. Não é por causa de regras, mas porque ele quer agradar a Cristo. A questão não é o quanto os desejos sexuais nos controlam, e sim o quanto o nosso desejo por Cristo nos controla. Porque controlado nós seremos. A questão é quem nos controla. Quem nos controla? Queria que você curvasse a sua cabeça. E a nossa oração aqui, eu queria que fosse dupla. A primeira é admitir que todos nós temos que lidar com pensamentos nessa área, em alguma medida. E você tem que ser honesto sobre isso. Quais são os pensamentos que você tem que lidar regularmente e como está lidando com eles? Segunda parte da oração é um desejo por santidade. Não por regra, mas por santidade. Então faz essa oração ao Senhor. Admite suas lutas, seus pensamentos, e se você tem sido, de fato, vencido por pecados assim, confessa ao Senhor. Admite agora diante de Deus, peça perdão para Ele. Ele é pronto para perdoar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica. Diz Deus, eu tenho falhado, tenho pecado. Tenho me permitido, porque nunca sou pego, mas eu tenho entendido nessa manhã que isso é pecado. E eu não quero continuar assim, me perdoa. Junto com isso, clama por um desejo por santidade, viver um padrão de adoração, de comunhão com Deus, que te tira da mesmice. Senhor Deus, esse é um assunto tão, tão sério, tão importante, tão necessário. Porque os nossos corações são enganosos. E a nossa tendência é muito mais olharmos o externo. Mas o Senhor vê o coração. E é no coração onde já pecamos. Por causa disso, admitimos que arrumamos muitas desculpas para continuarmos pecando. E diminuímos o padrão de santidade para continuarmos pecando. E continuamos arrumando outras desculpas para continuarmos pecando. E há então uma rotina que nos faz parecer que estamos andando próximos do Senhor quando muitas vezes não estamos. E nessa manhã, ouvimos a sua palavra, nós precisamos nos arrepender. Precisamos admitir que estamos nos enganando. Que não somos, muitas vezes, quem dizemos ser. Que nesta área pecamos mais do que admitimos pecar. Por isso, Pai, precisamos do seu perdão. Sermos purificados no nosso pensar, falar, sentir, desejar. Purifica-nos de nós mesmos. Mortifica-nos o eu dos nossos desejos, valores, vontades, vaidades. Santifica os nossos casamentos de sensualidades, pornografias e tantas outras coisas que vão entrando e a gente vai deixando entrar. Em nome de lazer. Repreende não só o engano do nosso coração, mas a astúcia de Satanás nas nossas casas. Dê a nós, pais, o discernimento e a sabedoria necessária para ajudarmos os nossos filhos a crescerem rejeitando estas coisas que são contrárias ao Senhor, ajudando eles a perceberem o mundo, o quão enganoso o mundo é, e que desde cedo eles possam desenvolver uma santidade nesta área para a glória do nome do Senhor e se prepararem para uma vida adulta e um casamento que honre o nome do Senhor. Que como igreja nós possamos também com sabedoria viver e ensinar essas verdades e instruí-las. Pai, que diante do Senhor possamos ser conduzidos, porque precisamos de Ti. E com seriedade aqui, que estas verdades possam continuar nos ajudando a pensar nisso, não só hoje, mas nesses dias, e nos ajudando a tomar decisões de mudança para as nossas vidas. Renova-nos. Nós não podemos continuar iguais. Nós precisamos ser diferentes. Precisamos ser transformados. Amém. Vamos ficar em pé. Faça essa oração ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, transformado.